Juliana, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigada por nos atender, viu? A gente sabe que a agenda sempre é muito puxadinha, mas que bom que você conseguiu. Me fala um pouquinho, Juliana, da tua carreira e de como estas tendências nesta feira internacional que aconteceu e tu participaste, né? Agora pode trazer elementos que ajudam o varejo, em especial o varejo gaúcho, né?
Ah, sim. Bom, então vamos lá. Eu sou arquiteta e há 25 anos atrás voltei a minha carreira toda para o varejo. Acho que o varejo é um campo de especialização que demanda um olhar de marketing, um olhar de marca, de posicionamento, de negócio. É bem diferente do varejo da arquitetura residencial, por exemplo. E com essa especialização, com esse nicho, né, entendendo que o varejo é o maior empregador do mundo e também a maior fonte de quebra de empresa do mundo, a gente frequenta as maiores feiras, que a gente pode, né, sempre que possível. E uma delas é a NRF, em Nova York, que acontece todo ano. Esse ano até teve, agora recentemente, uma na Europa, também em Paris, acabou semana passada. Que é um lugar de muita troca de conhecimento de grandes marcas, para entender as estratégias, que elas, estão adotando para o varejo físico, porque, loja, se for só para comprar, se tornou obsoleta, né, com a internet. Então, a gente precisa entender todo um novo caminho do varejo físico e como as marcas vão precisar se posicionar nesse lugar que é tão importante, que é a casa da marca, né? Então, essa feira em Nova York nos traz um pouco de estratégia, desse olhar mais estratégico, essas inspirações internacionais, não só de arquitetura, mas de modelagem de negócio, de cultura, de entender, o que o cliente quer do espaço físico. O que que ele não vai mais querer nos próximos anos, como as gerações vão se comportar. Enfim, é um celeiro ali de ideias e inovação.
Obviamente, neste celeiro de ideias, como você mesmo acabou de fazer uma síntese, né, do que a gente vem conversando, termos novos, a gente tem que estar cheio de termos novos, novos na atualidade de nós todos contemporâneos em várias esferas da nossa vida, né? Já que estamos aqui com o varejo, eu sei que essa questão do design voltado ao varejo é um termo que é relativamente novo, arquitetura sensorial, um termo relativamente novo, pelo menos para as pessoas do senso comum. Como elas se aplicam no que está acontecendo hoje nas lojas?
Bom, a loja física, como a gente vinha falando, né, se ela for simplesmente medir resultado em venda, vai ficar cada vez mais complicado competir com o e-commerce, com o online, né? A gente vê plataformas tanto nacionais quanto plataformas internacionais fazendo. Você pode até postar uma foto do produto e ele busca produtos semelhantes no Brasil, na China, em todo lugar. Então, essa competição por preço é melhor que a gente deixe para a esfera do online, que tem custos mais baixos, né? Mas o varejo físico não pode ser sobre isso. O varejo físico é contato, né? O varejo físico é emoção, é relacionamento. O varejo físico é construção de marca. Então, o que a gente, todos nós vamos viver nos próximos anos é uma mudança, assim, sabe? É um shift cultural, que vai deixar de ser, o motivo principal da loja física, a venda, e sim vai passar a ser, o motivo principal da loja física vai passar a ser o relacionamento e a construção de marca. A força do brincar, né, com uma marca, de se relacionar. A gente vê a geração Z tão diferente da gente, né? Com um chip diferente no cérebro. Em 2030 eles vão ser a geração economicamente mais ativa, né? Então, a gente precisa preparar o varejo para recebê-los, né? Do jeito que eles querem, não do jeito que a gente quer impor, né?
Perfeito. Estes espaços comerciais, a gente sabe que a ambientação, né, no varejo ela é importante, desde a questão da estrutura do ambiente físico de uma forma geral, o roteiro, né, o caminho, a jornada que o consumidor faz dentro daquele ambiente, tudo deve ser pensado, a iluminação, os cheirinhos, os aromas que estarão lá, o que fica na frente, o que fica mais atrás nessa jornada que o consumidor faz. Agora, quando a gente está pensando em design, né, em arquitetura, como estes ambientes podem ficar mais sensoriais para trazer experiência para este consumidor novo e como esta experiência pode ser uma estratégia de permanência, de sobrevivência do meio físico, não só de venda, mas de sobrevivência.
Acho que aí tem muitas camadas, sabe? A primeira coisa é a gente tem que entender por que que a marca existe. Como é que a marca quer tocar cada cliente? Porque se a gente está falando de varejo físico e relacionamento nessa grande mídia imersiva que é a loja, né? Pensa comigo, o espaço físico da marca é o que é o seu cliente, que é o seu bem mais precioso, entra dentro e se relaciona. Então, é bem diferente do distanciamento do online, né, que está ali a 2 cliques, que é conveniência. A loja física é um ponto de relacionamento, é um ponto de encontro, é um ponto de educação, é um ponto de, enfim, construção de marca. E aí, a primeira coisa é entender o que, que é importante para aquela marca, qual vai ser a estratégia adotada por aquela marca para construir relacionamento e presença no espaço físico. E eu não estou falando de arquitetura, eu estou falando de marca. Entendendo isso, a gente consegue, através de várias ferramentas, e a arquitetura sensorial é uma delas, mas sem entender por que, que você está fazendo... vira, sabe, mais um item no checklist que o varejo tem que fazer, e não é isso, não é que a gente seja obrigado a aplicar arquitetura sensorial para ter um espaço mais envolvente e aí ter experiências, não é isso, é entendendo qual é o propósito, qual é o objetivo, né? Como é que aquela marca quer tocar o seu cliente, projetar um espaço para emocionar, ou para educar, ou para envolver. E aí, digamos que seja educar, né? Eu quero ensinar o meu cliente para essa minha marca. É importante ensinar o meu cliente a usar o meu produto. Porque é um produto, sei lá, que tem múltiplas facetas, que pode ser usado de várias formas. E aí, sim, você vai desenhar não só uma jornada de física dentro da loja, né? Que isso diz respeito à arquitetura. Mas você vai desenhar as experiências e os pontos de contato. E o que você quer, primeiro você desenha a experiência, depois você desenha a arquitetura, porque a arquitetura ela tem que mediar a experiência. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho é válido. Então, o mais importante é você saber para onde você está indo. Então, qual é o objetivo? Então, se é uma experiência, por exemplo, de educação, pode ser que essa marca queira fazer workshops dentro do seu espaço físico de marca. Eu nem estou gostando mais tanto do termo loja, porque acho que loja pressupõe a venda. E a venda ela vai acontecer, mas ela não necessariamente vai acontecer no balcão caixa da loja. Ela pode acontecer na palma da mão do celular, de dentro da loja, inclusive. Mas o primeiro é você atrair esse público à sua casa, convidá-lo para estar na casa da sua marca e se relacionar com a sua marca. Depois você entende como... Né? Você vai fazer só um coquetel, mas o coquetel para quê? Qual é o objetivo do que você está desenhando? Como é que você quer tocar esse cliente? Como é que você quer envolvê-lo? O que você quer que ele leve dessa experiência? Ah, eu quero que ele leve saber usar melhor o meu produto, porque ele vai tirar o melhor proveito dele. É isso que a Apple faz com os seus cursos e workshops sobre... como usar, tirar a melhor foto com a câmera do seu iPhone, entende? Então, é gerar valor para aquele produto e, consequentemente, para aquela marca. Então, nesse sentido, sabendo isso tudo, é que aí a gente vai desenhar a experiência e aí é que a arquitetura sensorial vai entrar para acolher, envolver, propiciar, mediar, repelir, emocionar, causar um arrepio. E assim por diante.
Que legal. Causar um arrepio, gostei do termo, porque aí cabe um monte de coisa, né? Juliana, eu sei que tu tens o livro Arquitetura Sensorial, a Arte de Projetar para Todos os Sentidos. Ele teve uma versão ampliada 2024, né? E tem sido uma espécie de guia que já tem norteado vários profissionais que estão antenados, vários gestores que estão antenados nisso tudo que você vem falando. Mas você mesma disse que 2025 já teve pelo menos 2 eventos importantes, né? Nova York, e Paris, relacionados a tendências, a novidade. A gente sabe que hoje tudo é muito rápido, muito veloz. E nessa perspectiva, eu queria te perguntar, da tua obra, né, quando ela foi lançada, para aquilo que vem sendo tendência apontado agora já em 2025, daria para fazer algum tipo de upgrade? Tem algumas coisas que já podem ser melhoradas?
Olha, Beverly, essa é uma pesquisa minha que começa em 2008, termina em 2011. Aí, depois de toda boa pesquisa que você mergulha mesmo no assunto, eu fui morar fora do país, não havia bibliografia no Brasil naquela ocasião, né? Então, eu fui morar fora do país para conseguir conduzir essa pesquisa e criar a metodologia que está no livro da Arquitetura Sensorial. Na volta, eu guardei ele na gaveta por algum tempo, até para conseguir aplicar a metodologia na prática, validá-la. E aí, em 2017, sai a primeira edição, e ela realmente ela surpreendeu todo mundo, a gente não imaginava, ela virou porta de entrada para a neuroarquitetura, para outros campos de pesquisa, para a área de saúde em especial, neurodivergentes. Então, eu que sou uma profissional de arquitetura para o varejo, atirei no que vi e acertei o que eu não vi, sabe, com a primeira edição do livro. E aí, ela esgotou em 3 meses, foi uma tiragem enorme que esgotou muito rápido. E eu, nossa, recebia muito pedido de uma nova edição. E aí, ao invés de simplesmente reimprimir o livro, a gente decidiu trazer uma nova edição ampliada, já buscando, né, outros convidados que pudessem reiterar e ampliar esse olhar que meu sempre foi para o varejo, né? Mas a arquitetura sensorial, ela transcende o varejo, né? Ela é uma ferramenta para ser aplicada em espaços físicos, ponto, né? E até, quem sabe, fazendo um paralelo para algumas peças de design. Então, a segunda edição ampliada, ela já vem com esse olhar um pouco fora da caixa do varejo, né? Trazendo a neuroarquitetura como todo e também a arquitetura para neurodivergentes. E todo dia eu acho que ela tem uma nova aplicação. Então, falando especificamente da arquitetura sensorial, acho que ela é uma ferramenta, um kit de ferramentas que a gente coloca na nossa maleta de arquitetos e que a gente pode usá-la para os mais diferentes fins e meios, né? Mas ela é uma ferramenta, ela não é a finalidade, sabe? Eu acho que quem pratica uma arquitetura sensorial como finalidade, pratica por praticar. E aí os objetivos principais do projeto não são atendidos: acolhimento, sei lá, educação e assim por diante. Então, quando você fala em tendência, e aí tentando voltar aqui à sua pergunta, tendência é muito rápido. Então, eu acho que a arquitetura sensorial, ela vem para nos trazer perenidade, sabe? Eu acho que ela vem para nos trazer um lugar de conforto, de calma, se for esse o objetivo, mas de longevidade, um lugar de menos velocidade, sabe? De menos transformação diária, como o varejo, por exemplo, precisa. Então, a arquitetura sensorial, ela vai ser aplicada na marca e não na coleção, por exemplo.
Entendi.
Sabe? Deu para entender?
Não, ficou bem, bem claro. E uma última pergunta, Juliana, eu te ouvi falar assim com atenção e obviamente a gente tem muitas novidades. Você falou em alguns momentos aqui sobre os públicos neurodivergentes que sim, estão aí, né? Mas mesmo a gente reconhecendo essa forma de se relacionar com o mundo, de entender coisas que são diferentes, talvez, e que a gente sabe que estão presentes na sociedade, a gente ainda tem um gap muito grande, né? Nós brasileiros em especial, de lidar com a inclusão PCD, por exemplo, né? Pessoas com deficiência. Eu vou te dar um dado aqui de Caxias do Sul. Caxias do Sul tinha, de acordo com o IBGE, 23 a 26% de pessoas com baixa visão. E quando a gente vai para as lojas, a gente não percebe assim essa adaptação, seja no design, na jornada do cliente, favorável, por exemplo, para acolher. E pode ser, né, um baita diferencial da loja física se ela souber souber acolher bem quem está presencial na cidade, que não quer só comprar pela internet. Essas pessoas, né, de cadeira de roda, de muleta, de bengala, de bota ortopédica, de baixa visão, todas as pessoas querem estar em todos os lugares. Essa também é uma característica do nosso tempo. As pessoas querem estar com liberdade em todos os lugares. O design do varejo também pode ajudar a ter uma estratégia voltada a esse público em especial, que eu nem estou falando de inclusão, estou falando de não exclusão.
Perfeito, Beverly. Eu acho que a gente está vivendo um momento de disrupção cultural mesmo, né? Deixar de invisibilizar esse público, que é uma fatia muito grande. Você citou pessoas que não enxergam. Imagina se você colocar nessa lista cadeirantes ou pessoas com uma dificuldade de locomoção, que pode ser um idoso que precise andar amparado, pode ser uma pessoa com, né, que quebrou o pé e que tem uma dificuldade de locomoção. Né, são tantas as formas que a gente pode incluí-los, mas é uma mudança de mindset mesmo, e eu não gosto muito dessa palavra, mindset, parece uma coisa meio coach, mas assim, é um momento da gente olhar para pessoas, consumidores, então, né, na linguagem do varejo, e entender, se você quiser entender pelo viés de venda, de negócio e etc., entender que é uma fatia importante, né, um número, uma quantidade de pessoas muito grande que precisam se sentir bem-vindas, né, minimamente. Mas se você quiser olhar através das lentes da mudança de cultura, esse é um caminho sem volta, assim como cada vez mais termos espaços mais sustentáveis, que agridam menos o planeta, né, que sejam pensados a longo prazo, para sustentarem as mudanças que são tão importantes no varejo, né? Você vê um varejo de moda, quantas coleções ao ano não tem e quantas peças de produto não giram ali. Então, não é um ou outro, é entender que arquitetura, por exemplo, para varejo, é uma especialidade que demanda bastante profundidade, ensino, estudo, conhecimento, para que você possa ter um e outro, para que você possa ter um resultado em venda, falando na linguagem business, mas também um resultado mais humano, né, que inclua mais pessoas ou minimamente não as exclua, né? Agora, passa muito por uma mudança de cultura desse varejista que está há muitos anos acostumado a vender, 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 a entender a loja como um lugar onde você põe o maior número de produtos possível e toda vez que alguém entra dentro é uma presa, né, praticamente. Uhum. Alguém que você precisa concluir uma venda ali para, enfim, converter e gerar dinheiro. Sim, isso precisa, gerar dinheiro precisa, porque senão o tripé todo não se sustenta. Mas ela vai acontecer de uma maneira diferente, sabe? Nos próximos anos a gente vai ver essa mudança de cultura. Nas capitais ela já está começando, fora do Brasil ela já começou, e agora é o nosso dever começar a ajustar essa nossa lente dos óculos para que a gente não olhe com uma certa miopia para esse assunto todo.
Perfeito. Nossa, que legal. Juliana, obrigada pela presença. Fica o convite, né, para que as pessoas possam participar. Olha quanta coisa, né? Vai ser atividade contigo, então. O nome do evento é Varejo Design, dia 25, quinta-feira, às 19 horas, no Quinta São Luís, que é um espaço lindíssimo aqui em Caxias do Sul. Eu já vou passar as informações do evento aqui para quem quiser. Obrigada, viu, Juliana?
Imagina, obrigada a você. Um beijo. Outro. Até quinta.
Até. Tchau, tchau. Obrigada.